Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
E agora eu queria passar para a próxima fase, na nossa segunda pergunta, terceira, né? Porque eu já botei uma aí no meio. Que é a questão prática da clínica, da psicanálise. É, vocês três são da psicanálise, de vertentes diferentes, nos passaram a teoria, só que a gente quer saber também, na hora do vamos ver, na hora do consultório, que diferença elas têm, para o paciente, como esse processo se dá em questão de tempo de terapia, de relação com o terapeuta também, a função do divã, qual que tem divã, qual que não tem divã, por que que tem divã, tá? Então, se vocês puderem nos dar uma palhinha disso, começando pela nossa freudiana, filhinha de Freud.
O meu velho crush Freud. Ah, então, né, Lu, isso eu acho que é um grande desafio para a gente falar principalmente de técnica psicanalítica, porque eu sempre tive um cuidado, uma preocupação, na verdade, da gente não gerar, eu falo em sala de aula e repito aqui, né, às vezes eu tomo a liberdade de fazer assassinatos teóricos em nome de uma didática, né, para a gente conseguir poder assimilar algumas questões, mas sempre dando uma perspectiva de não tentar deixar raso, não deixar enquanto. Em psicanálise, como a gente trabalha muito com singularidade, psicanálise e rigidez, psicanálise e algo estanque não combina, né? Nada. Né? E eu digo assim, já posso ser até radical, nada do que eu falar, ou que a Rose falar, ou que a Carla falar em termos de técnica, ninguém aqui vai conseguir dizer, tá, mas tem que ser assim e ponto, né? Porque a gente está falando de algo tão caro para o sujeito, que é a sua constituição, que é a sua história, e o quanto que a gente considera o processo de ressignificação de uma história. Uma história tá, né, as vivências tão, né, que eu digo assim, a vida está aí para ser vivida e revivida e ressignificada. Quando a gente fala sempre de construção e desconstrução, por isso que o pessoal às vezes se incomoda quando a gente está em psicologia, tu pergunta alguma coisa, o que que a gente responde? Depende. E aí, isso dá um estado de inquietação. Como assim depende? Depende do quê, né? Eu quero saber, né? Depende do caso, depende da pessoa. Isso vai atirando cada vez mais nesse. E não é para atirar no campo do desamparo, e sim no campo da curiosidade, né? É para justamente trazer essa inquietude. Né? Então, óbvio que a gente vai estar agora falando de uma construção de um corpo, né, teórico e interventivo, né, que traz no seu bojo a gente poder considerar, e a Rose trouxe, né, dessa ferida narcísica que o Freud abre, né, de eu saber que eu não sou senhor na minha própria casa, né, do quanto que a gente não sabe a respeito de si, o quanto que a gente começa a se dar conta quando a gente começa a colocar pergunta na nossa vida, né? A gente começa a entender que tem coisas que eu não sei responder por que que eu faço, né? Quando eu vi, eu já estava fazendo. Ah, eu até sei que isso não é bom para mim, mas eu não sei como parar, né? Que é algo que a gente começa a ver muito em consultório, né? E aí o que quando a gente pensa, né? A gente vai ter uma construção de raciocínio que a gente precisa entender, que o Freud já coloca lá em termos de estruturas, né, a estrutura psíquica de um ser humano, e a gente, né, enquanto dentro da perspectiva freudiana, a gente tem essas contribuições de funcionamentos, né, psíquicos, e aí o Freud vai colocar lá o campo da neurose, que não é um campo psicopatológico, né, é um campo que é muito bonito, que eu digo assim, não é da gente pensar, quando a gente fala em sintoma, né, e tentando desmistificar, não é pensar em doença, e sim pensar em sofrimento psíquico, né, nesses padecimentos, né, o quanto que ao longo da vida a gente vai atravessando diferentes conflitivas, diferentes conflitos, que nos levam a alguns estados de sofrimento, e esses estados de sofrimento, obviamente, né, podem gerar um sintoma, podem gerar dor psíquica, vão trazer diversas manifestações. Ah, então, estou sendo bem, bem generalista agora, né, em termos de... Mas a gente vai pensar em estrutura, a gente vai pensar aquilo que eu falei em termos de constituição psíquica e vai, a partir desse aporte teórico que vai me dizer que existe neurose, que existe psicose, que existe perversão, né? Então, essas diferentes estruturas que o Freud coloca, né, eu vou fazer uma leitura daquele sujeito. Né? E aí, eu lembro, né, o Luiz está trazendo, quando eu aprendi no segundo semestre de psicanálise, na minha faculdade, quando eu tive a primeira tópica freudiana e a segunda tópica freudiana, que eu disse, como que esse velho, que eu já chamava ele do meu velho, como é que o meu velho escreve uma coisa e ele vai lá e diz outra, mas eu uso qual daí? Né? Eu vou atender com qual? Eu olho para um sujeito e eu olho para ele como consciente, pré-consciente, inconsciente, ou eu olho para ele de ego, superego? Né? E aí, o mais bonito é que quando eu larguei de mão essa pergunta, eu consegui me entregar para a psicanálise. Quando eu parei de ter um pensamento dicotômico de qual que eu sou, qual que eu preciso decidir, e aí que eu digo, e a beleza que eu digo assim, em termos de vida, né? Que eu digo, quando eu saio desse pensamento dicotômico de olhar ou eu tenho que pensar A ou eu tenho que pensar B, nesse mundo me abriu C, D, E, e aí todo o alfabeto apareceu. E isso é a coisa mais, que eu digo assim, é muito abstrato, é muito maluco de pensar, mas o Freud diz lá, eu não estou me desdizendo, eu estou, né, e ele... Por isso que ele convida. E quem tem algo diferente a dizer, por favor, escreva, né? Por favor, né? Siga pensando, siga estudando. Então, tem horas que sim, eu transito lá na primeira tópica, tem horas que eu vou transitar na segunda. Né? E aí, em termos de técnica, né? E depois até, para não me estender também tanto, a gente fala, vou falar um pouquinho mais do uso do divã, mas em termos de técnica, resumidamente, e pelo nosso tempo, assim, de assassinato teórico também, eu sempre faço um paralelo com um texto que eu gosto muito da Denise Housen, e ela traz essas duas perspectivas de que a gente pode olhar para um psiquismo, né, gente, em termos de técnica, a gente faz um paralelo com a arte, eu gosto de fazer esse paralelo com a arte no sentido de que existem intervenções dentro da psicanálise que vão ser da ordem da interpretação, né? E aí o Freud, lá no Leonardo da Vinci, ele faz toda essa construção no sentido de associar a escultura, que a escultura, né, tu tem uma pedra ali bruta, e à medida que tu vai esculpindo, tu acha o belo ali, né? Então, mas é algo que está posto, é algo que tu precisa ajudar o paciente a desvelar, né? E por isso que a gente fala tanto do tornar o inconsciente consciente. Então, tem uma tramitação aí que vocês estudam, né, de uma intensidade, de algo que é jogado para fora da consciência, colocado lá no inconsciente, que isso faz pressão, que isso volta, né, e a gente fala de toda uma complexidade. Então, tem um campo aí que se abre da psicanálise, o campo da interpretação, mas tem um outro campo também, né, que não é menos importante ou que não pode ser deixado de lado, que é quando a gente fala, por exemplo, da pintura, quando a gente tem uma tela em branco e a gente precisa colorir essa tela. Né? Então, não é algo para ser interpretado, é algo para ser vivido, é algo que é para ser experienciado, é algo que não está posto antes, né? É algo que é para ser marcado, é algo para ser construído em análise. Não é à toa que a gente vai ter esse texto do Construções em Análise. E aí a gente fala tanto de inaugurar algo diferente com o paciente, né? A gente não inaugura nada pro paciente, a gente sempre fala que é algo com o paciente, Né? Às vezes a gente empresta o nosso estranhamento, porque não tem ali, não está, não é algo de eu esculpir e tentar achar, né, junto com o paciente. Eu não acho por ele, eu vou tentar encontrar com ele. Só que às vezes a gente não está nesse campo de encontrar algo, e sim de inaugurar algo. E aí eu vou dizer assim que termos para iniciar essa conversa técnica e, né, sobre psicanálise, a gente trabalha muito algo que está para ser construído e algo para ser interpretado, né? E aí é que eu digo, dentro desses dois, desses dois caminhos iniciais que talvez eu esteja tentando trazer para vocês, a gente tem isso da escuta, da representação, a ideia da gente poder, né, trabalhar no campo da ressignificação da dor, né, de dar espaço para essas intensidades poderem ser vividas, serem ressignificadas, né, e aí a gente vai pegando outros termos de outras áreas, poder ser metabolizado, né, que é algo que o Freud também utiliza.
Eu queria só fazer um questionamento que eu acho que é interessante. A gente acabou de sair de uma entrevista que a gente estava falando com uma profissional da TCC e uma profissional da Gestalt. E ambas são muito participativas, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque eu sei que as pessoas, quando vão em busca de terapia e têm um conhecimento mais ou menos sobre a psico, normalmente elas ficam um pouco mais receosas. Algumas já foram e viram que alguns terapeutas não participavam tanto da conversa, alguns eram um pouco mais quietos, mais observadores, porque se vocês puderem sanar essa dúvida durante o relato, ou se alguém quiser me sanar, por que esse posicionamento, que eu acho que é interessante para o pessoal entender, por que que às vezes alguns são mais participativos, outros nem tanto, alguns são mais observadores, outros estão mais ali ativos, outros nem tanto, por que dessa diferença? E por que nas teorias do inconsciente, normalmente a gente fica um pouco mais quieto. Não? Mas vai tranquilo, então me explica, por favor.
Na teoria Jung, na terapia junguiana, não. A análise junguiana, né, ela tem como premissa um terapeuta real, né? Ela é uma psicoterapia feita frente a frente, tá? E a gente trabalha muito com imagens, na verdade, né? Então, eu trabalho muito com um aspecto simbólico, assim, né? Sempre peço para os pacientes trazerem sonhos, tá? O Jung, ele é um pioneiro também no uso da arte, das técnicas expressivas, como uma forma de acesso ao inconsciente, né? A gente trabalha com técnicas de imaginação, imaginação ativa, imaginação dirigida, né, a caixa de areia, e isso vai fazendo diferença. Então, o Jung já trabalhava uma vez por semana, tá? E para dar esse tempo para o inconsciente também ir, né, elaborando tudo aquilo que está sendo visto na sessão, né? Então, assim, em termos de técnica, tem muito recurso, porque a gente trabalha, ela é uma teoria que se preocupa com as imagens, né? Eu acho que, assim, há pouco tempo teve um filme que foi Nise, né? Uma psiquiatra brasileira, que é a Nise da Silveira, e que ela, enfim, ela fez contato com o Jung naquela época. A gente sabe que tem aquele Museu das Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro, né? Ela é bem pioneira no Brasil, né? Nesse uso das imagens. E isso é uma coisa muito junguiana, não foi à toa que ela foi buscar esse contato com o Jung, assim. Então, também o Jung buscou a arte-terapia. E, às vezes, as pessoas, elas se surpreendem justamente por isso, que elas podem, né, algumas pessoas erroneamente, né, meninas, têm uma ideia de um terapeuta mais silencioso, que realmente as pessoas, mesmo, né, eu sempre acho que tem um aspecto assim, quando a gente tem a liberdade de ser um terapeuta real, a minha teoria permite isso, óbvio que a gente vai encontrar diferenças, né, entre um terapeuta e outro, porque assim, ó, mesmo a gente utilizando uma técnica, né, o vínculo, ele tá falando de eu e uma outra pessoa, né, então assim, ó, eu estou naquele vínculo. Obviamente, o jeito que eu trabalho vai ser diferente, né, do da Renata, da Carla, mesmo que houvesse né? Mesmo que a gente trabalhasse dentro da mesma técnica, digamos assim, né? Porque a gente, né, qualquer relação psicoterapêutica, e aí eu vou dizer que em qualquer teoria, né, ela vai envolver aspectos da nossa personalidade, não tem como a gente ser esse terapeuta, né? Eu acho até que já se buscou mais essa neutralidade, porque não adianta, é um vínculo, né, gente? É um vínculo emocional que está ali, né? Então, acho super interessante a gente pensar isso. Mas dentro da técnica junguiana, especialmente, eu tenho essa liberdade, tá? Então, assim, eu sou no consultório a mesma que eu sou na aula e a mesma que eu sou no meu dia a dia, né? A minha persona, ela muda, né? A persona é essa máscara, né? Esse jeito que a gente usa para se relacionar com o social, do ponto de vista junguiano, né? Ela se altera, mas ainda assim é a Rose com a sua personalidade ali, tá? Na minha técnica é dessa forma, buscando explorar imagens, tá? Que estão ali permeando a vida psíquica do meu paciente.
Tu sabe, Rose, que a gente estava conversando e eu não sei porquê, mas eu... E me veio muito a Nise, porque eu tenho ela como uma referência muito, muito, muito forte. Me admira muito o trabalho dela. E aí... E eu acho que essa função da arteterapia, e eu acho que isso faz muito bem durante o... Eu acho que tudo se aplicaria muito melhor em todas as abordagens se a gente usasse desse mecanismo. Não é mecanismo, mas é dessa...
A ferramenta, talvez.
Dessa ferramenta, isso, obrigada. Dessa ferramenta para a gente conseguir se expressar. Eu acho que a gente consegue... Isso traz tanta coisa à tona. E tu falando, e eu já tinha pensado na Nise também. E eu acho que... Isso é uma coisa muito interessante do Jung, dele trazer as imagens.
Porque são técnicas não verbais, né, Júlia? Às vezes a gente não verbaliza, né, mas de alguma forma, né, aquela imagem que a gente acessou, aquele símbolo, né, ele traz junto com ele uma solução criativa para um conflito, né? Sem que a gente obrigatoriamente precise verbalizar, então... Dentro da técnica junguiana, a gente trabalha com os aspectos verbais, sim, eu converso, né? Enfim, também tem interpretação. Se necessário, eu trabalho, né, na transferência, que eu acho que as gurias falam mais do que eu, porque para mim ela eu observo, mas eu não abordo, não, via de regra, não abordo, né? Eu só observo, né? Porque eu tenho outras formas de acesso, né? Mas, então, eu trabalho com técnicas verbais e também com técnicas não verbais, tá? Essa é a ideia, tá?
E para ti, Carla, o que que tu tem de prática para nos trazer?
Então, primeiro, Bernardo, eu retomo as questões da Luísa. E a Luísa, a minha escuta faz com que eu escute três questões colocadas pela Luísa. Uma delas é como é a clínica lacaniana, outra, uma questão que é a questão que tu te associa, Bernardo, ao conjunto colocado anteriormente pela nossa colega, né, que é a exploração de como se dá o meu trabalho clínico, e ainda uma questão sobre o divã. Eu vou me permitir, então, dividir em dois blocos, né? O primeiro falando mais especificamente sobre a clínica lacaniana, né? Alguns princípios, diria assim, presentes na clínica lacaniana, e aí coloco a importância do divã desde Freud até Lacan, e se tivermos a oportunidade, então, complemento falando da minha clínica. Primeiro, então, a pergunta, então, que eu recupero, né, colocada pela Luísa, é como é a clínica? E, primeiramente, eu escolho responder na direção da clínica lacaniana. Se nós temos um interesse lacaniano sobre o reconhecimento do eu, né, o reconhecimento do indivíduo e que depois ele vai chamar de sujeito, e isso, então, em um momento, está voltado à relação com a internalização das imagens ideais, e num segundo momento está voltado para os estudos em relação com o corpo, e aí cunhado o conceito de estádio do espelho, a partir do grande outro dizendo sobre o humano, dizendo sobre o sujeito, e Lacan, ainda nesse movimento epistemológico, inclui um pouco adiante a sua ideia de inconsciente baseada no estruturalismo. Então, com esse conceito, com esse conjunto, perdão, o que que a gente poderia responder sobre a clínica lacaniana? A alienação vai ter grande importância na clínica lacaniana. Então, eu quero afirmar que a clínica lacaniana é predominantemente uma clínica baseada na crítica da alienação do eu, né? Em problematizar esse eu que fica subjugado ao desejo do outro a partir das estruturas sociais e também das relações intersubjetivas que ele desenvolve ao longo da sua vida. Se então essa alienação é problematizada, o que defende a clínica lacaniana? Vai defender o desejo. E o desejo para Lacan, o desejo é tido como uma falta. E a grande questão clínica que pode estar presente numa sessão de psicanálise é o que queres, né? O que queres? Tentando então desalienar, né, um movimento em prol a essa problematização da alienação e uma defesa em prol daquilo que sempre será ou não, dependendo, né, do desejo, do próprio desejo faltante em nós. Também eu gostaria de dizer que a clínica lacaniana, me parece uma clínica de reconhecimento dessa falta, dizendo em outras palavras, da existência dessa falta ao sujeito e essa falta tida como um processo de desalienação, uma clínica também desmedicalizada. Não quer dizer que é uma clínica que não use medicamento, mas que não confunde o tratamento com o medicamento. E uma clínica que opera preferencialmente com a reorientação da palavra do sujeito, que o sujeito possa então visitar aquelas certezas que lhe foram constituídas, escutadas e até mesmo repetidas e ditas ao longo da sua vida, e com isso possa produzir, né, novos sentidos a partir desse movimento. Em relação ao divã, que também teve presente no conjunto de questões colocadas pela Luísa, vale rememorar a importância do divã para Freud. Um sofá, apenas um sofá, quando chega no consultório de Freud, presente de um paciente. E teve o início do seu uso na época e a importância na época em que Freud hipnotizava os seus pacientes. Talvez a época que, se a gente percorrer um fio histórico, uma época dita anterior à própria psicanálise. Então, essa posição de estar deitado nesse sofá ou naquilo que hoje a gente chama, né, de divã, ajudava o relaxamento do corpo, o relaxamento dos sentidos, que primeiramente foi importante para a hipnose enquanto Freud. Num segundo momento, nas recomendações que o Freud nos faz, ele vai dizer que o divã tem importância porque suspende o olhar do analista, suspende a imagem do outro. Então, possibilita que não haja interferência durante a sessão psicanalítica de gestos, de feições, de variações no olhar, de até mesmo essas interferências na fala do paciente. Então, essa suspensão no olhar, para o Freud, vai dizer das condições de possibilidades para uma mais intensa relação de atenção com o paciente, com a sua própria fala. Terceiro, ainda para Freud, em função do cansaço produzido pelo analista ao longo da escuta, ao longo do dia, pela troca de olhares, não é? Pela atenção flutuante que algumas vezes pode ficar comprometida. Então, o divã, segundo Freud, vai oferecer a possibilidade de maior concentração na escuta quando subtrai esse contato frente a frente. E aí pontuei três aspectos para Freud da importância do divã. Para Lacan, o uso do divã é o marco da entrada na análise. Antes do uso do divã, o Lacan tem apenas o tratamento constituído por entrevistas preliminares. É assim que ele chama. A entrada em análise vai dizer para Lacan no momento em que o sujeito ele se implica no discurso, né, em que o próprio paciente ele coloca questões sobre suas verdades. E acho muito legal recuperar aqui a frase, né, a pergunta, a questão freudiana. Qual é a sua participação na desordem da qual você se queixa? Bom, isso foi um percorrido, né, em relação à clínica lacaniana e ao divã em Freud e o próprio Lacan. No meu consultório, o divã está disponível, né? Tem ali um espaço com esse sofá que tem pessoas que pedem para usá-lo. Tem pessoas que querem deitar no divã por curiosidade. Outros que chegam cansados, do seu dia e bom, deitar no divã vai ser algo, né, que vai lhes dar um relaxamento do corpo. E também tem pessoas que querem deitar no divã porque é charmoso. Também tem o meu convite. Tem o meu convite, né, para que então use o divã. Talvez aí, quando parte de mim um convite para deitar no divã, essa seja uma posição técnica que eu estou adotando no momento daquele tratamento. Não há dúvida, para quem já deitou num divã durante uma sessão analítica, de que é uma experiência bastante interessante. Uma experiência de desalienia, o desejo dito pelo grande outro, porque não há imagem, não há para quem olhar. Desalienante pela ausência da imagem e do uso predominante também da linguagem do outro. A Luísa quer fazer
Paula.
uma questão e depois eu conto para vocês como é que se dá isso na minha clínica.
Em relação ao divã, que eu acho que é uma pergunta mais para Renata e para Carla, talvez, que é uma dúvida minha. Algum livro, algum lugar eu li que o divã seria voltado de preferência. Posso estar totalmente enganada, posso estar falando bobagem. Para uma janela que tivesse uma imagem ou alguma coisa, uma imagem o mais tranquila, que não fosse, por exemplo, pro psicanalista, com certeza não é. Mas aí eu me pergunto, independente de para onde o divã tiver virado, tá? Vamos supor que o divã tá virado para uma parede ou para um quadro. O lugar que ele tá virado, ele já não vai, de alguma forma, te levar para o que tu vai falar? Porque, por exemplo, se eu tiver virada para um quadro com o azul do mar, talvez me leve para uma coisa, e se o quadro for, sei lá, um inferno, sei lá, pintado, já vai para outra coisa.
Um vulcão.
Então, tem. É, tipo, um vulcão já vai me trazer outras associações, entende?
Sim.
Essa dúvida eu tenho, porque eu nunca tive essa experiência, e eu tô louca para ter. Eu nunca tive essa experiência de sentar de deitar no divã. Então, eu queria saber isso.
Então, Luísa, acho que vale a gente lembrar da regra fundamental da psicanálise, associação livre. Então, te pergunto, Luísa, qual seria o problema que, primeiramente, o paciente começasse associando livremente com aquilo que ele vê atrás da janela, ou não atrás, mas por meio da janela ou pelo quadro que tem o mar? É apenas um disparador? Acho que a gente poderia marcar outra conversa, se vocês acharem interessante, para que se possa falar sobre estilo. Estilo do psicanalista, estilo do analista, não é? Porque como se constitui isso? Como se constitui nosso modo de ser, não é? E considerando as recomendações fundamentais, mas também indo na direção que a própria teorização ou método, como disse a Renata, nos propõe, o encontro com aquilo que estamos em vias de ser. Cada um sabe a dor e a delícia de ser como é. Então, acho que esse nosso movimento aqui, nessa gravação do podcast, eu escuto das minhas colegas essa defesa. E eu me associo com muito orgulho e admiração a ela. Se te respondi, Luísa, e ainda temos tempo, avanço falando de como isso se dá na minha clínica.
Não, claro, fica à vontade. Só deixa eu esclarecer mais na minha cabeça. É, de certa forma, tu quer me dizer que, vamos supor, independente se tiver um copo ou uma caneta na minha frente, a minha associação livre vai me levar na mesma praia, que nem dizia a Renata na outra metáfora.
Não se sabe. Não se sabe. Há situações em que pacientes deitam no divã, né, por 1, 2 anos e nunca viram o quadro. Nem sequer sabem que tem uma janela. Então, é difícil, Luísa, né, ter regras. Por isso pergunto sobre o estilo. Né? O que quero para o meu consultório, como eu enxergo, como esse consultório fala um pouco da minha estética ou não, né? Independente.
Posso fazer um adendo, né, Carla, mas não, mas Carla, eu quero te ouvir depois, né, essa parte aí da tua clínica. Mas até costurando um pouco com o que o Bernardo tinha falado, talvez dessa postura mais quieta, muitas vezes, de alguns analistas, trazendo isso também, né, Lu, que tu tá trazendo, e já ouvi isso, né, daí por isso que né, dessa postura, já tive colegas me falando disso, ah, mas ela não fala nada, e eu digo, gente, isso é, e eu sempre, e falo isso em supervisão, do estilo pessoal do terapeuta, em supervisão, às vezes, o aluno vem e diz, ah, mas e o que que eu digo para ele? Olha, vamos montar aqui algo embasado, né? Vamos fazer uma compreensão teórica, vamos pensar, né, como que seria uma técnica, mas eu sempre digo isso, a forma como tu vai falar,
né? Que eu digo assim, a forma como vocês entendem, e aí por isso que é transferência e o construto, né, de transferência de realidade psíquica, que quando vocês me contam sobre como vocês atenderam um paciente, eu não estava lá. Eu não sei como é que foi. A forma como vocês me falam em supervisão, ela já está atravessada pela experiência analítica de vocês, daquele encontro que foi único. O que vocês estão me narrando já é outro encontro, né? Já está atravessado pela subjetividade de vocês, né? Então, e por isso que quando eu falo, tu vai ter que achar a forma como tu vai tentar dizer algo que passe. Por isso que tu tá me trazendo algo que passa pelo conflito X. Agora, se tu vai fazer isso mais ironicamente, se tu vai fazer sorrindo, isso é algo muito único, que não vai ter controle, isso é fator humano, né? O fato, eu digo, a gente não tem, não é uma clínica robótica, a gente tem a espontaneidade, a gente tem, eu digo assim, isso é, quando a gente fala de transferência, é justamente ampliar esse leque de possibilidades. Daquele encontro, que eu digo assim, que é o que a Rosa estava dizendo, vão ter, eu não deixo de ser eu, mas eu sou, tem tantos eus que eu sou na minha clínica, daquilo, do jeito, da forma como se encontra, né? E que eu digo assim, às vezes me indicam e dizem, ah, porque a Renata é muito despojada, é muito engraçada, mas naquele encontro não é algo que foi despojado, engraçado, ou algo que não se passou ali entre nós. Né? Entre aquela dupla, naquele encontro, naquilo que foi dito, né? E muitas vezes né? O que acontece ali, por isso que a situação analítica ela é muito, muito única. Né? E aí vou trazendo isso de uma pessoa mais quieta ou alguém. Isso vai tanto, né, de pessoa para pessoa, porque eu digo assim, é muito da vivência de cada um. Às vezes um psicoterapeuta mais, que eu digo assim, mais quieto, teoricamente, tá, gente? Não, isso é tão relativo no sentido de que para algumas pessoas vai despertar um desamparo, uma solidão, vai atirar essa pessoa num vazio tão grande. Que tem a ver com a história de vida daquela pessoa, enquanto para outros já vai fomentar que a pessoa pense, fale, né? O próprio divã, para algumas pessoas, o divã vai ser algo muito estruturante, vai inaugurar algo muito organizador de poder se ouvir, da pessoa poder dizer: nossa, que loucura tá aqui falando e me ouvindo e não tá te vendo. E aí agora eu parei para pensar em tal, tal coisa. E a coisa flui, para outras, ela fica tentando te olhar, mas Renata, tu tá aí, e aquilo. Mas diz daquela pessoa, daquela vivência. A gente não pode achar que vai controlar um ambiente, né? Que eu digo assim, abstinência, neutralidade. Eu acho que durante algum tempo aconteceu, se enrolou um preconceito muito grande, né? Que dizendo assim, ah, eu já ouvi falar, né, Lu, usar roupas neutras, né? Ou manter uma posição de neutralidade. Isso não tem a ver, isso não é psicanálise, isso não vai fazer diferença. Né? O paciente não vai notar se tu tá de preto todos os dias, ou pode ser que no dia que pode estar de preto todos os dias e naquele dia ele falar da tua roupa preta, né? Que nem eu tava, né, a Carla falando, eu tava pensando quando tu falou disso dos divãs, eu comecei a pensar onde que tava meu divã no consultório, no outro consultório que eu desbloqueei, que não fui eu que decidi aonde o divã ia, porque era sublocado. O divã da minha psicóloga, né, da minha analista, onde que fica? E aí, agora falando, eu digo, bah, eu vou dizer assim, agora trazendo, digo, eu nunca parei para pensar, porque tem um quadro, inclusive, lá, né, na minha analista, tem um quadro lá, e eu agora, assim, forçando a barra, mas ele nunca tinha despertado. Não, o modelo não era virado, né? Na minha análise, pessoal, ele não era virado, não é virado para janela,
Renata, Jung diria
para nenhuma.
que a gente tem tipos preponderantes de consciência, né? E talvez, falando nos tipos psicológicos, que é uma classificação junguiana, né? É um tipo sensação que apreende o mundo através dos sentidos em primeiro lugar, observasse o quadro, né? E alguém que fosse um tipo pensamento que vai se ligar primeiro nas ideias, não nem visse que tem ali um quadro, efetivamente, né?
A gente
Claro.
poderia pensar também, tipo, numa atenção plena, numa atenção seletiva, aí falando lá da área comportamental, porque a pessoa pode, o quadro tá ali, mas se a pessoa não tá com atenção no quadro, ela não vai notar o quadro. Então...
Puxando a brasa pro teu lado, hein?
Então,
mas também uma coisa muito...
quadro.
Muito importante de pensar enquanto técnica. Desculpa, Bê, fala.
Não, mas eu fiquei pensando quando, logo que a Carla falou, eu fiquei pensando o quão a pessoa deve estar inerte dentro de si mesmo, no divã, para não ter a percepção sensorial. E eu nunca tinha tido essa percepção, assim. Porque eu, na terapia, eu já entro dentro de mim bastante, tem coisas no lugar da minha, na clínica da minha terapeuta que eu não presto atenção mesmo. Mas agora que daí eu dei o estalo, meu Deus, olha como eu estou internalizado dentro das minhas próprias questões.
Né? Vocês vão ver, é isso assim, vocês vão ver que quantas vezes vocês vão pensar que existem pacientes que vão sentar cara a cara com a gente e eles não vão olhar, eles não vão fazer contato visual com a gente. Né? E eu digo assim, o divã, ele pode ser, muitas vezes eles, né, o uso dele se dá dentro de um desejo que parte do analisando, parte muitas vezes de um convite nosso, né, como a Carla estava trazendo, e eu digo assim, em termos técnicos, às vezes eu digo, e já me aconteceu, que eu digo assim, nas duas frentes, eu enquanto psicóloga, eu enquanto analista e eu enquanto analisanda, de convidar a pessoa a sair do divã, na necessidade de voltar a se olhar. Né? E isso é de uma beleza, de uma sensibilidade que eu digo para vocês assim, até de experiência pessoal, quando me foi feito esse convite, eu vi a importância de sair daquele lugar, do quanto que eu estava precisando desocupar aquela cena. Né? Enquanto isso me inaugurou algo que também conseguiu ser inaugurado em outras práticas também, isso é muito técnico, isso é muito caso a caso, né? De analista real, durante muito tempo eu supervisionei com a Maria Laura, que também é psicanalista, e ela que me apaixonou um pouco também mais, né, pelo Carla. E aí um dia ela disse que tem coisas que a gente não vai trabalhar só na interpretação, que às vezes acha, mas se o paciente te pergunta algo, pessoal, se o paciente te pergunta, devolve a pergunta, como se a gente fosse tudo, que eu disse, em duas frentes, que é, ok, a gente vai interpretar, a gente vai construir, mas a gente também existe na sessão, isso não nos exime de estar lá, a gente sente, a gente vive, né? Então, um paciente que olha para a tua cara e diz, nossa, Renata, como tu tá cansada, eu não vou dizer, mas por que que tu tá me perguntando isso, ou a serviço de quê? Porque se eu tô cansada, pois é verdade. É verdade, eu, né, naquele dia, né, naquela fala, naquele lugar, ele captou algo do real. Sim, eu estava cansada. Né? Eram 8 horas da noite, era meu último paciente, eu abri a porta e ele disse, nossa, tu tá com uma cara de cansado. Pois bem, estou. Porque isso, não me veio, nada me ocorre a mais que isso do que algo que se passou dentro do fenômeno humano, de que sim, e isso é, porque é um encontro, são duas pessoas, né? E isso não me tira do meu lugar de sermos duas pessoas pensando em uma, né? Eu não estou me transbordando ali, ou trazendo, hoje está difícil hoje, porque eu te atendi o anterior, estava um caso muito difícil. Não, a gente não está falando desse lugar, mas desse lugar da importância que né, da gente também, eu não estou desmentindo a percepção do outro me reconhecer enquanto alguém diferente, ele olha para mim enquanto alguém diferente e diz, nossa, como tu tá cansada, né, e tá tudo bem, ele me reconhece enquanto alguém diferente dele, né, e a partir disso que a gente tem uma relação, né, algo ali se estabelece em termos de entrega, de análise, né, não algo que eu possa desmentir, ou que eu vá ser escorregadia, né? Isso aí não é psicanálise, isso aí não é neutralidade, isso não é abstinência, né? Ficar quieta não é... Uma coisa é o silêncio a serviço, né, eu digo assim, de uma compreensão teórica, de uma compreensão técnica daquele caso, né? Que é aí que a Rosa disse, uma intervenção não verbal, né? Que eu digo assim, às vezes ficar quieta porque de fato não há palavra a ser posta ali. E seria algo muito mais da minha crueldade eu tentar colocar uma palavra ali do que simplesmente, né, oferecer o meu silêncio e a minha presença naquele momento. Né? Isso é muito mais... Isso é a ética do cuidado do que eu trazer qualquer outro tipo de palavra. Isso não me faz uma pessoa mais quieta, mas às vezes pode ser que para aquela pessoa, naquele momento, seja uma vivência um pouco mais de desamparo, de solidão. Talvez sim, mas a ideia que eu sempre brinco quando a gente diz te vejo na próxima, é a ideia da esperança, é a ideia da continuidade de que eu vou estar ali para ele, né? De que eu vou estar ali com ele e que isso possa ser ressignificado, né? Por isso que não vai ter certo ou errado, não vai ter algo no sentido, né? O fato de eu poder ter um outro encontro para que a gente possa fazer essa diferença, para que eu não seja alguém que vá replicar esse campo da solidão, do desamparo, que às vezes alguns colegas, né, infringem ao se eximirem, né, da palavra, por exemplo, né? Que aí eu acho que, sim, vão existir pessoas que vão infringir esses atos mais cruéis, né, de deixar uma pessoa num total vazio, desamparo. Às vezes a pessoa te diz, tá, mas por favor, tu não vai me dizer nada, tu não vai me dizer quanto que custa a sessão, tu não vai me dizer alguma coisa que é para ser assim, né? Ou seja, tu tá vendo que a pessoa tá explodindo de angústia, né? Então, tem diferenças, né, significativas, por isso que é o depende, por isso que é o caso a caso.
Posso falar?
Carla, fica... Desculpa, Ju. Eu ia pedir para a Carla continuar, porque a gente ia só dar uma palhinha na resposta dela e a gente interrompeu sem querer. Mas vai fluindo o papo e vai acontecendo.
Não, eu ia dizer, desculpa, a mesma Carla. Coisa. Eu pedi para a Carla concluir a fala dela e depois eu queria fazer uma pergunta para a gente começar a encerrar.
Tá dando fome, né, gente? Bom, vamos lá. Vamos recuperar, então, a questão que ficou de fora do conjunto das perguntas da Luísa e que conjuga com a questão do Bernardo. E quero agradecer, então, a oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho clínico. Eu escuto histórias de vida. Esse é o meu trabalho clínico, escutar histórias de vida. É um trabalho baseado no uso da palavra, de escutar a palavra e de escutar a gramática particular, Lalange, utilizada por cada uma das pessoas que me procuram na clínica. Cada uma tem a sua gramática particular, o seu jeito particular de dizer, de compor suas frases. Mas também é um trabalho de colocar questões, e questões que façam, então, esse indivíduo continuar falando. Ele continua falando para que eu possa continuar escutando. E ele também possa se escutar, porque esse é um dos objetivos que a pessoa, o sujeito, o indivíduo, o ser humano que busca psicanálise ou análise, ele possa se escutar. Então, às vezes, além das questões que faz com que ele continue falando e que ele continue falando até conseguir se escutar, o espelhamento de palavras também é bastante importante. Algo como uma palavra significante que se repete nas diferentes séries durante a sessão, ou de expressões ou de frases, frases indeterminadas que ponham o paciente em continuidade na sua fala. Por vezes apenas um opa, algo que possa ser indeterminado, mas que tem como o objetivo de continuar escutando, continuar fazendo falar para que essa pessoa possa se escutar. A gente vai construindo, ao longo do tempo, um estilo. E esse estilo ele não é fixo. Talvez a psicóloga de alguns anos atrás é diferente da psicanalista, e a psicanalista antes da pandemia e na pandemia também sejam diferentes. esse estilo que nós constituímos é um estilo com plasticidade. Plasticidade, sessão a sessão, paciente a paciente, e até mesmo dentro da mesma sessão, em função daquilo que Freud nos ensinou, do movimento transferencial existente no paranalista paciente, que gosto cada vez menos de chamar de paciente, mas tenho pensado que, ao invés de paciente, talvez possa chamar do inquieto, porque vão se transformando, não é, em inquietos, e mais questões sobre a sua travessia de vida vão sendo colocadas. Disso resulta, desse conjunto que lhes disse até aqui, resulta essa escuta, que é uma escuta de si, por um lado, de um desejo alienado, e ou desalienando, submetido, quando alienado, às leis sociais, às imagens ideais inculcadas, como já falei lá na resposta da primeira questão, do desejo e de acontecimentos que até então não encontraram sentido na consciência. Contudo, por outro lado, pessoal, essa escuta é daquilo que também foge dessa estrutura de funcionamento baseada em regras pautadas na linguagem. E eu quero salientar aqui uma posição muito pessoal sobre a interpretação do analista. Ano passado tive a oportunidade de fazer uma fala na Sociedade Científica Sigmund Freud, aqui em Pelotas, e no Instituto Contemporâneo, em Porto Alegre, presencialmente, sobre a interpretação do analista. Para mim, interpretar, que é uma recomendação, é menos dizer racionalmente sobre o que o paciente está pensando ou sentindo. Interpretar é bem mais fazer o paciente pensar, pensar junto, elaborar o seu modo de dizer, de colocar em palavras sobre tudo aquilo que lhes passa. É um trabalho clínico que requer bastante estudo. É um trabalho que requer estudo constante, um retorno a Freud, aos conceitos lacanianos, na fonte ou através de comentadores, e também um constante estado de estar à espreita às artes e a culturas contemporâneas. O pensamento flutuante também faz parte dessa clínica. Um pensamento flutuante durante uma escuta clínica, ele encontra-se permeado de conceitos. Escutamos, mas escutamos conjuntamente nos pensamentos que dos conceitos que temos conosco cognitivamente apropriados. E esses conceitos orientam a técnica. Pois é no ato da sessão que todo esse estudo realizado ao longo do nosso trabalho que ganha vida. Ainda falando da clínica desenvolvida por mim, também é um trabalho que me coloca em desejo de transmissão da psicanálise. Também faz com que eu me envolva transmitindo a psicanálise em cursos, seminários, grupos de estudo e também em supervisão de casos clínicos na escuta dos meus colegas, bem como supervisionar os meus casos com colegas. Por que isso é importante? Para que a gente elabore a experiência vivida, a experiência clínica. O meu trabalho na clínica é um trabalho de fala, é um trabalho de escuta, é um trabalho de fala, de escuta, de escrita, pois é um trabalho que também potencializa dizer algo, algo sistematizado na escrita, na publicação, dizer algo sobre o nosso tempo, sobre o tempo do século XXI em meio à vida. Eu queria, por fim, responder como se dá o meu trabalho na clínica, no meu consultório, dizendo simplesmente o seguinte: ele se dá enquanto uma prática cotidiana baseada no uso da palavra em associação livre na direção de diminuir o sofrimento daquele que me chega e ligado ao reconhecimento do desejo. Por isso, tão importante a questão: o que queres?
Para a gente começar a encerrar, eu vou pedir para que vocês contem um pouco para a gente sobre o perfil, se é que existe um perfil de um paciente de análise, e o que, quando o paciente procura vocês, o que eles devem esperar do processo?
De pronto, já agradeço a minha participação, gente. Super obrigada pela oportunidade, pela beleza desse momento e minha admiração para a Júlia, Bernardo e Luísa, levando esse...
Muito obrigada.
Né, de uma maneira tão bonita, leve e alegre. Obrigada às minhas colegas Rose e Renata por partilhar não só conhecimento, mas partilhar amorosidade, que penso que é o que a gente também viveu nessa manhã de sábado.
Ah,
muito obrigado, Carla.
Renata, obrigada, você quer colocar alguma coisa?
Eu encerro corroborando aí com que tanto que a Carla quanto a Rose falaram, né? E justamente acho que cada vez mais a gente tem que desconstruir realmente essa ideia de um perfil ou algo, né? Algo de tipo de pessoa ou algo nesse, né, nessa questão, porque principalmente dentro da gente pensar no acesso, né, gente, eu acho que o acesso à psicoterapia, o acesso à psicologia, e digo isso desde um outro lugar, o acesso à psicanálise, né, tanto no sentido de um processo de psicoterapia, de um processo de autoconhecimento, né, de que sim, acho que todo mundo tem que ter o direito de participar dessa jornada, né, de poder encontrar mais sentido, né, para a sua vida, para poder se ressignificar. Acho que essa ideia, né, que eu acho que não é só da psicanálise, mas do sujeito poder ser cada vez mais protagonista, poder ser mais senhor da sua própria casa, né, e isso perpassa todo o movimento psicanalítico também de abertura, de uma psicanálise mais social, de uma psicanálise mais acessível, né, tanto numa posição de descoberta sobre si mesmo, né, na posição de analisando, quanto para do acesso ao estudo, né, de que as pessoas possam conhecer mais a psicanálise, que é essa abertura que a gente está tendo, tanto por parte das instituições, né, de formação, né, de que a psicanálise possa se difundir aí enquanto teoria, né, para que as pessoas possam se beneficiar, né, de tudo isso que a gente fala hoje, que é amor, como a Carla disse, né, psicanálise é, sim, trabalhar as relações amorosa, né, é trabalhar, assim, contra a possibilidade de nos mantermos alienados ou assujeitados a qualquer outra, né, que a gente possa ser sujeito da nossa própria casa, né, que nós possamos nos tornar, né, cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Então, independentemente, né, não vai ter um tipo de pessoa, um tipo específico, e sim, né, seres humanos aí que estão partilhando dessa possibilidade. E aproveito para agradecer, né? Vou pegar a carona para a Carla.
Adoramos essa parte.
Muito o convite de estar aqui, de dividir esse espaço com pessoas que eu admiro tanto, né? Eu já falei, já escrevi para vocês aí, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela Rose,
e pela Carla. Tenho um carinho muito especial por esse trio Ternurinha, que eu chamo aí, que me conquistou em 2019-2, né, com as inquietações, né, que a gente brinca, eu e a Júlia, principalmente, né, que eu digo assim, não tivemos namoro à primeira vista, né, mas a gente na segunda, na terceira, na quarta, que eu digo...
A gente se deu, foi se dando chances, foi se dando chances.
E de todas, né, que eu digo assim, de todas essas chances, olha a beleza aí dessa, da relação que a gente pode estabelecer e consequentemente, essa abertura que já me deu, né, de intimidade tanto com o Bê quanto com a Lu, e da gente poder, né, ampliar as nossas relações, né, e o quanto que isso é bom, né, só tenho a agradecer pelo espaço de hoje, que para mim foi muito gostoso estar aqui com você. Obrigada, gente.
Gente, eu também, né, já me despedindo, dizer para vocês que foi muito legal, adorei compartilhar com vocês esse espaço, tá? Sou super fã do podcast, vocês sabem disso. Comprei algumas brigas por causa deles, mas não
vou manter, né? Comprou.
É verdade.
E super bom, legal. Júlia! Te convencemos, Júlia? Ou ainda não? Precisamos de mais um outro encontro.
É, eu acho que mais alguns encontros.
Tem que ser presencial, isso aí, tem que ser presencial.
Mas confesso que ali a Carla, ela toca o meu coração de um jeito diferente. Ela consegue ali com a linguagem do Lacan ali, ela vai me convencendo, vai me convencendo. Pode ser que alguma coisa aí aconteça.
Mas é então... isso aí.
Pode ser.
Gente, então eu vou encerrar. Muito, muito, muito obrigado. Foi incrível ter esse papo com vocês. Temos um episódio extenso, mas cheio de conteúdo gostoso, do qual não vamos cortar nada.
Não.
Nem as idas ao banheiro.
Nego, e a gente... nego.
Protesta nosso editor, então temos que consentir, né? Muito, muito obrigado, gente.
Obrigada pela disponibilidade.
Obrigada.
Por estarem até esse horário com a gente, porque a gente sabe que
passou um pouquinho
de limite, mas a gente também não esperava. Mas foi muito gostoso estar com vocês. Estamos com saudade. Queremos um momento desse presencialmente, na nossa roda, na nossa mesa redonda, com os nossos microfones, com as nossas poltronas confortáveis, futuramente.
Gente,
muito
obrigado.
Obrigada.
Um beijão. Tchau, tchau.
Beijinho,
tchau,
gente.
Obrigada.
Bom final de semana.
Tchau, tchau.
Obrigada.